Boa tarde. Peço desculpa pelo atraso com que os elementos da mesa chegaram aqui. Além do pouco tempo que tivemos desde a sessão da manhã, tivemos ainda o problema de ter um almoço em grupo, que é sempre muito mais complicado. Vamos começar de imediato. Antes de mais, eu estou aqui a substituir a minha colega deputada Isabel Coutinho, porque sendo uma mãe recente e vivendo lá em cima em Cabeceiras de Basto, tem sempre mais dificuldades em chegar a uma segunda-feira, que é o dia em que normalmente nós estamos nos nossos círculos eleitorais. Portanto, cabe-me a mim moderar este painel, que é sobre promoção do património cultural e material, e temos connosco três pessoas. O que ainda não temos é o Dr. Jorge Barreto Xavier, que vem aí, mas temos connosco o Dr. Rui Jacinto, que está em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, e o Dr. José Cabrita Nascimento, Diretor Regional de Cultura do Alentejo. E nós começaremos já pelo Dr. Rui Jacinto, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado. Só duas palavras, primeiro para agradecer o convite, cumprimentar a mesa e todos os presentes e para fazer uma advertência, é que não sendo eu especialista na matéria, portanto vou fazer apenas algumas considerações sobre, digamos, um olhar a partir da comissão, das comissões de coordenação, da comissão de coordenação do centro e um pouco como é que estas problemáticas nos interessam. Portanto, eu vou começar por fazer uma apresentação muito, muito breve, e que apresentação essa que se centra fundamentalmente a partir de três tópicos, de três considerações fundamentais, que têm a ver com uma ideia. Acho que nós temos que, relativamente à questão do património em geral e do património imaterial em particular, conhecer mais, e conhecer mais é conhecer o património enquanto recurso e enquanto elemento que pode, digamos, complementar algumas dinâmicas territoriais e, portanto, conhecer mais e permitir, a partir desse melhor conhecimento, agir melhor. Isto é, utilizar, incorporar nas políticas e nas dinâmicas e nas estratégias de desenvolvimento, digamos, o elemento património. Portanto, fundamentalmente, a minha intervenção senta-se em torno de três ideias: dos territórios, das políticas e dos atores. Faria, antes de iniciar a minha intervenção, duas ou três considerações. Uma é para, digamos, uma constatação. Digamos, hoje em dia, digamos, eu que estou envolvido nestas questões das comissões e do desenvolvimento regional há algumas décadas, eu diria que na última década, de certa forma, o património, entendido no seu sentido lato, digamos, é algo que já está consagrado, é um elemento que foi incorporado como um recurso importante dos territórios e, portanto, um elemento que está presente nas estratégias de desenvolvimento territorial. Portanto, esta constatação julgo que é um dado adquirido. O outro é para salientar, digamos, a importância do tema e a sua oportunidade. Importância porque, sobretudo em regiões como a nossa, como a do centro, mas eu diria, sobretudo, o interior do país, em regiões como a nossa, de baixa densidade, com todas as características de interioridade que todos nós conhecemos, eu julgo que o património é um recurso, digamos, o património em geral e o imaterial em particular, é um recurso que é importante, não só pelo seu significado intrínseco, mas também porque ele pode representar, em termos de estimular a atividade económica, de ser um elemento importante para a reconstrução da identidade e da autoestima dos residentes, de quem ali resiste ou permanece, e também, digamos, porque através deste elemento património, ele poder, de alguma forma, servir ou colocar determinados lugares e determinadas regiões no mapa, permitir, de alguma forma, esbater o efeito de periferização, de marginalização de muitos dos territórios, colocando-os no mapa. Eu chamo a atenção, por exemplo, eu julgo que alguns dos programas, alguns dos projetos e das iniciativas, não no domínio imaterial, mas mais na componente do património material, que talvez tenha sido mais mais significativo seja, por exemplo, algo como, por exemplo, as aldeias históricas. Não só porque elas representam em termos de recuperação de um valor, de um património, mas porque ajudaram a colocar no mapa uma região e um território que estava relativamente ausente. Eu julgo que isto, se outro efeito não tivesse, isto por si só já seria importante. O outro elemento é a oportunidade do debate, por uma razão. Porque, do meu ponto de vista, e agora ontem, quando estive a tentar alinhar algumas ideias para esta intervenção, deparei-me que algumas das apostas que nós, na última década, fizemos, de certa forma, foram muito marcadas por um peso excessivo em intervenções mais de índole do património material. Se calhar isso faz sentido. Estamos numa determinada época, mas, de certa forma, a oportunidade deste debate é porque também coloca na agenda e dá alguma centralidade e alguma visibilidade a este aspecto do património imaterial que está, de alguma forma, ou esteve muito, um pouco afastado. Porque, fazendo um pouco de retrospectiva, o que nós privilegiámos em intervenções do passado recente foram, de alguma forma, três tipos de intervenções. Por um lado, recuperação do património mais material, monumentos, fundamentalmente, alguns lugares simbólicos, alguns centros históricos de algumas cidades que tinham algum simbolismo, ou de alguns lugares, e também, e é um aspecto que eu considero mais importante, alguns equipamentos que estão muito ligados a algum património, a alguns saberes, ou saberes mais do património imaterial. Mas, portanto, a oportunidade tem um pouco, se calhar, para recentrar este debate e esta perspectiva, ou seja, uma atuação que vínhamos fazendo, mas também porque, ao estarmos praticamente no início, no limiar do novo ciclo de políticas públicas, tudo o que tem a ver com programas, com CRENs, etc., se calhar é importante discutir isso, porque algumas correções e algum, na trajetória que estão a vir de seguir, se calhar pode ser introduzido e podemos aqui fazer alguns realinhamentos interessantes. Posto isto, digamos, como considerações introdutórias ou prévias, eu destacaria os três aspectos que eu julgo que são, ou três tópicos da minha intervenção. O primeiro, que tem a ver um pouco com a questão dos territórios. E como é que eu entendo os territórios? Os territórios, na medida em que esta relação entre património e desenvolvimento territorial é algo que é importante. E hoje, se nós analisarmos os, por exemplo, os programas operacionais regionais, eu diria que há um discurso regional sobre a promoção do património. E a valorização e o papel que o património pode ter na valorização e na qualificação do território, desse mesmo território. E isso é evidente que eu, como disse há bocadinho, julgo que está um bocadinho não totalmente alinhado com o tema central, porque o discurso normalmente resume-se, e eu vou ler apenas duas ou três linhas do CREN, que estão no CREN, que plasmam um pouco esta ideia. O que é que lá se diz? Diz-se qualquer coisa como isto. O património, digamos, é importante e, digamos, é um elemento a valorizar. O património histórico, natural, cultural e arquitetónico de grande valia, suscetível de alicerçar dinâmicas económicas e de valorização do território. Portanto, ou seja, a ideia do património é um dado adquirido, mas nesta perspectiva mais do património histórico, natural, cultural e arquitetónico, mais numa dimensão que eu diria mais material. E, portanto, julgo que por isso, nesta dimensão do património imaterial, há algo que importa conhecer um pouco melhor, não só pela sua valia, como disse, mas pelo que pode significar, e colocar algo que vá um pouco mais além daquilo que é algum voluntarismo local que tem existido e que é importante, que preservou muitos dos aspectos que aqui eu ouvi falar durante a manhã, mas que julgo que podemos trabalhá-los melhor no sentido de irmos um pouco mais longe, porque a partir desses recursos eles podem suscitar, potenciar novas dinâmicas territoriais e, portanto, ter mais-valia para os territórios onde esses valores existem. Por outro lado, o discurso regional, como disse, tem sido um pouco relativizado e, portanto, ele pode, sobretudo quando pensamos em relativamente ao património imaterial, pode podemos ir um pouco mais além do que tem sido, essa limitação. O outro aspecto que eu gostaria de referir prende-se com outro elemento e que tem a ver um pouco com as políticas. As políticas hoje, de certa forma, estão um pouco plasmadas naquilo que é o CREN e os programas operacionais regionais, e eu gostaria apenas de deixar, digamos, dois aspectos. Eu gostaria aqui de comentar dois aspectos. O primeiro é que importa, e estou a falar um pouco ao nível das políticas, e depois quando falarei na questão dos atores e, dos atores e tudo o que se prende com esse aspecto, eu diria, quando falo aqui um pouco nas políticas, é um pouco na oferta, naquilo que existe, de recursos que podem, de alguma forma, permitir mobilizar, apoiar projetos e gerar dinâmicas interessantes a partir dos diferentes tipos de património. Mas, do ponto de vista da oferta, eu julgo que existe uma limitação que, eventualmente, tem que ser um pouco melhor trabalhada. É que, apesar de existirem recursos que são sempre escassos e limitados, e, portanto, isso, temos de ter isso em consideração, mas importa superarmos, eventualmente, ou é necessário, uma melhor coordenação e uma melhor integração de diferentes políticas, de estratégias e de instrumentos. Porque nós assistimos que alguns dos recursos estão um pouco fragmentados, ou pelos programas operacionais regionais, ou por outro tipo de instrumentos, e se calhar a forma de abordar e de trabalhar a questão do património exige que façamos todos um esforço de melhor coordenação e integração das diferentes políticas, dos diferentes instrumentos. Depois, eu diria, a oferta propriamente dita. E eu, sem me alongar e apenas telegraficamente, resumiria da seguinte forma. A oferta, ela está muito, podemos encontrar, digamos, nos programas operacionais, a partir, digamos, de dois programas fundamentais, ou diria, um programa que é o PROVER, que com a sua latitude e com a sua, com as dificuldades que possa encerrar, mas julgo que é uma janela de oportunidade que existe para se trabalharem projetos e iniciativas como estas que aqui foram, que aqui nos preocupam, e o outro aspecto tem a ver, o outro programa, um outro instrumento, prende-se com um regulamento específico que tem alguns recursos alocados a esse regulamento, que é o património cultural. E, portanto, a ideia que tem desde o património material, ou seja, existem aspectos que vão desde o património material até elementos como aqui foram identificados relativamente às questões do património mais imaterial. Finalmente, para não me alongar no tema, ou no tempo, iria abordar a questão daquilo que eu julgo que é um outro elemento importante, tem a ver com os atores e com as estratégias de desenvolvimento, eu diria territorial. Territorial entendido, quer no âmbito regional, quer no âmbito local. De certa forma, eu julgo que para, digamos, desenvolver este aspecto, eu destacaria três aspectos que considero, digamos, importantes para este tema. Primeiro, a necessidade, sobretudo visto do ponto de vista regional, quando digo regional, que, de certa forma, é o papel das comissões, eu julgo que há aqui uma necessidade, que é a articulação regional-local. A necessidade de, independentemente da ação local, que muitas vezes, ou quase sempre, é feito com grande entusiasmo pelos municípios, há a necessidade de um pensamento mais regional, que organize e estruture muitas destas iniciativas. Ou seja, muitas iniciativas locais têm que ter um enquadramento regional. E isso nem sempre acontece e julgo que é um elemento que nos devia... É um tópico que deixo para reflexão e para pensarmos. O outro aspecto é a necessidade de uma melhor integração entre, e visto a partir, por exemplo, da região centro, que é a realidade que eu conheço melhor, eu peço desculpa aos colegas, mas, portanto, como é uma realidade que eu conheço melhor, que tem a ver com esta necessidade de nós pensarmos, pois muito bem, em termos dos aspectos locais, que são muito importantes, onde existem elementos que são verdadeiramente emblemáticos e significativos, que se destacam. Estou-me a lembrar, por exemplo, no nosso caso, o caso de Monsanto, onde reúne todo um conjunto de elementos simbólicos, materiais e imateriais, que por si só representam, são algo muito significativo no contexto, eu diria, local, regional e mesmo nacional, mas eu destacava dois aspectos. Por um lado, a necessidade de termos bem identificados, digamos, os nós e um conjunto e definir algumas redes. Quando digo nós, porque, por exemplo, no caso da região centro, há dois nós que são dois polos importantes neste particular. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Coimbra. Não é por acaso que Coimbra tem uma candidatura não tanto ao património intangível, mas mais material, que de certa forma é um elemento, pelo que representa, não de saberes, mas de saberes mais eruditos, eventualmente, não tanto, digamos, ao nível da cultura popular, mas, se calhar, o interior, e há bocadinho citei o caso de Monsanto, mas se eu juntar tudo aquilo que é o território onde se desenvolve, por exemplo, as aldeias históricas e deixar o património material, mas se eu juntar Monsanto, que é uma aldeia histórica, se juntar Belmonte, que é outra aldeia histórica, mas que não é só o património, tem a comunidade judaica, tem tudo o que tem a ver com os descobrimentos e com Cabral, tem o que tem a ver com os caminhos, há todo um conjunto de elementos que ajudam a definir outra rede que quase sobrepõe a uma rede que foi desenvolvida e desenhada apenas para efeitos materiais. Ou seja, se o saber ocupa lugar, para além de, digamos, destes lugares e destes nós, há também uma rede de equipamentos que na última uma ou duas décadas se foram desenvolvendo, que são fundamentais e que podem estruturar diferentes redes. Vou só lembrar, e que foram apoiados, por exemplo, por programas de quadros comunitários anteriores. Lembro só, e estou a citar de cor e sem grande sistematização, o Museu do Vidro em na Marinha, o Museu do Marítimo em Ilhavo, o Museu do Vinho na Mielhada, o Museu dos Lanifícios na Covilhã, etc. O Centro Cultural Raiano, e estou a definir locais, equipamentos estruturados e organizados a partir de alguns saberes que, de certa forma, podem ajudar e a definir diferentes redes. Portanto, eu diria que estes aspectos, a questão das redes e de uma programação que deve surgir em cima e a partir dessas redes, eu julgo que é um elemento que devíamos começar a refletir e que julgo que é algo onde nós, as comissões, podem ser parceiros com outras entidades da área da cultura para, digamos, trabalharmos e desenvolvermos estes temas. Eu não me alongaria muito mais, deixei apenas aqui alguns dos tópicos, porque julgo que senão o tempo também ultrapassa, e deixaria apenas porque, de certa forma, também é uma, digamos, é alguém da beira, eu terminaria tudo isto com uma reflexão que deixo, que é um ensaio de um homem da beira, o Eduardo Lourenço, que quando refletiu, ou num ensaio que publicou sobre nós e o futuro, ele começa assim: as pessoas e os lugares só têm o passado à sua disposição. É com ele que imagina o futuro. E eu julgo que o futuro do desenvolvimento regional passa um pouco pela possibilidade que nós tenhamos de dar coerência e cozer um pouco todos estes aspectos que, de alguma forma, fomos construindo de uma forma avulsa e um pouco soltas ao longo destas últimas duas décadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, e como mantemos-nos numa visão regional, desta vez a partir do Alentejo, com o Dr. José Cabrita Nascimento, que é exatamente o Diretor Regional da Cultura do Alentejo.
Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão Nacional da Unesco o facto de nos ter convidado para apresentar o trabalho que a Direção Regional, portanto, vem fazendo, ainda antes do prazo, portanto, ainda antes destes novos organismos do Ministério da Cultura estarem, portanto, a atuar, ainda quando éramos Delegação Regional de Cultura do Alentejo e quando também ainda o Estado Português não tinha ratificado a Convenção. Em 2007, em janeiro de 2007, precisamente com base no texto da Convenção e nas diretrizes para a criação dos tesouros humanos vivos, e, portanto, estudando esses documentos, portanto, começámos a delinear uma estratégia de intervenção e de coordenação, portanto, estratégica no domínio da cultura, portanto, imaterial. Nessa altura, também estávamos, portanto, a desenvolver com a Comissão de Coordenação da Região Alentejo, portanto, um conjunto de atividades de mapeamento, portanto, do território e, fundamentalmente, no domínio dos cineteatros, no domínio, portanto, dos museus, no domínio do património arquitetónico e arqueológico e, como, portanto, estávamos também a fazer a identificação neste domínio, trabalhámos também no PCI e, portanto, fizemos também, com o conhecimento que tínhamos da região, portanto, este trabalho. Nos primeiros tempos, porque o canto alentejano é uma manifestação que no Alentejo tem um grande peso, portanto, quer no domínio histórico, quer também no domínio, portanto, da coesão, portanto, social e cultural, portanto, do território, e porque faz um pouco parte também da identidade cultural dos alentejanos, e porque sentimos que há várias décadas que há um movimento que tem insistido um pouco na classificação, portanto, do canto alentejano como património cultural e material da humanidade. Portanto, insistimos nesse domínio, identificámos as experiências feitas pelos agentes culturais e pelas autarquias e realizámos, portanto, reuniões com os detentores da manifestação, portanto, com agentes culturais, portanto, baseados também em duas localidades que são paradigmáticas, portanto, da forma de cantar a vozes, que é Cuba e que é Sepa. Portanto, realizámos as primeiras reuniões, que tiveram, portanto, uma característica de pôr em comum pessoas oriundas de muitos sítios do Baixo Alentejo e discutirem, portanto, sobre que estratégias é que se deviam em comum, portanto, levar a efeito neste domínio. Avançámos também depois, precisamente através da experiência que a Câmara Municipal de Portel e que o antropólogo Paulo Lima, que trabalhava na Câmara Municipal de Portel e que a partir do momento em que passou também a fazer parte do projeto e depois foi nomeado seu coordenador, a refletir de uma forma mais estruturada, portanto mais consistente, mais científica até, sobre a necessidade de elaborar realmente um programa que fosse um programa de coordenação de estratégia, um programa de coordenação de conteúdos a nível regional e que realmente desse uma outra escala, um outro olhar às atividades que vinham sendo um pouco feitas pelas autarquias, pelos agentes culturais, mas sempre, claro, de uma forma, portanto, isolada, portanto, dispersa, atomizada. Era também extremamente importante para nós definir estratégias para a sustentabilidade, portanto, das manifestações. Estamos a falar, obviamente, de sustentabilidade cultural, que é o que é que, portanto, em conjunto, as instituições públicas e privadas, o Estado, os agentes culturais, as associações, os detentores das manifestações, podem fazer para que haja uma transmissão dessas mesmas manifestações. E a Câmara Municipal de Portel, também pela sua experiência, enfim, é dotada de um conjunto de espólios interessantíssimos, não é? De Manuel Dias Nunes, um dos fundadores dos estudos sobre o Alentejo, mas também do professor Joaquim Roque, do professor Joaquim Delgado. Há também outros historiadores que se debruçaram sobre o canto e sobre as manifestações populares tradicionais, como o padre António Marvão, o arqueólogo Abel Viana. Portanto, e sentimos que Portel poderia, portanto, constituir-se como um polo para aquilo que a professora Salva de Manhã, portanto, falou de um arquivo que nós chamamos o Jardim do Mundo e, portanto, que é um projeto piloto deste programa, portanto, mais vasto, que é um arquivo de um conjunto de estudos, portanto, etnográficos, de um conjunto também, portanto, de material, de som e de imagem e que vai, portanto, vai ser colocado, vai ser dinamizado, portanto, de uma forma quer regional, quer nacional, quer internacional, criando-se, portanto, aqui um núcleo que é de um arquivo, portanto, moderno, virado para o estudo, virado para o usufruto e também para a criação. Ora, começaram, portanto, a aparecer na nossa ideia de programa para a salvaguarda do património cultural e material do Alentejo, esta enorme necessidade de, portanto, trabalhar em parceria, em rede, que é uma coisa que ainda, enfim, fala-se muito, mas é bastante difícil, portanto, pôr em prática, penso eu que em todas as regiões, não é realmente uma prática muito habitual, por exemplo, os concelhos, não é, trabalharem em rede, em associação para resolverem problemas comuns, muito mais quando estamos a falar, neste caso, deste património que é, portanto, muito disperso pela reunião e onde há protagonismos vários, não é? Quer protagonismos políticos, portanto, quer protagonismos associativos, quer protagonismos pessoais. Portanto, pôr em prática uma estratégia comum não foi fácil, mas fomos fazendo, portanto, esse trabalho. E identificámos, desde logo, também uma extrema necessidade, que era de organizar, portanto, um encontro científico que, de alguma maneira, nos pudesse dar, portanto, um conjunto de indicadores importantes em termos de ação. E organizámos, não é, este primeiro encontro internacional sobre polifonias, em Portel, que foi organizado pelo Dr. Paulo Lima e com a coordenação científica da professora Salva Castelo Branco. E que, portanto, tivemos uns maiores, enfim, especialistas das polifonias do mundo em Portel, debater estas temáticas e vamos, portanto, agora editar as atas também que surgiram, portanto, desse encontro. Começámos também, portanto, neste mapeamento geográfico-cultural da região, a desenhar outros polos, não é? Outros pontos, portanto, de interesse que constituíssem esta rede de microprojetos, não é? Que se pudessem todos depois articular entre si. Obviamente, como eu disse há bocado, de Cuba e de Serpa, pois teriam que nascer casas do Cante, centros culturais relacionados ao Cante. Em Cuba nasceu também uma ideia interessantíssima de fazer da Casa Fialho de Almeida um centro sobre a paisagem literária do Alentejo. Pois em Alcácer do Sal assinámos protocolo para o ladrão do Sado. Bom, fomos, portanto, assinando um conjunto de protocolos com autarquias, com entidades privadas, para desenvolver também, por exemplo, a base de dados que estamos neste momento a trabalhar, que é uma base de dados sobre agentes culturais e que neste momento, portanto, está também a especializar-se no património cultural e material, que é, portanto, a base depois que vai ficar online do trabalho que estamos a fazer. E, enfim, estou-me a lembrar também, por exemplo, de um protocolo que havemos com certeza de assinar com a Câmara Municipal de Nisa, por exemplo, sobre os falares do Norte Alentejo. Portanto, há um conjunto de fenómenos que foram, portanto, identificados. Ainda há pouco tempo assinámos com duas câmaras municipais e com duas juntas de freguesia um protocolo para a preservação da Festa da Cruz e, portanto, em conjunto estamos a tentar, portanto, identificar um conjunto de estratégias, precisamente, que passem por esta sustentabilidade. É óbvio que, no nosso entender, o Alentejo é realmente uma região, enfim, que tem um conjunto vastíssimo, muito diversificado, de manifestações culturais e materiais, e no âmbito da polifonia com o canto alentejano, mas também no âmbito do teatro popular com os bonecos de Santaleixo, quer dizer, são manifestações que teriam todas as condições para serem classificadas, assim também se tivesse feito um trabalho, portanto, na última década que enfim, que levasse nesse caminho. Não foi, portanto, como eu disse, bem o caso. Há um trabalho muito, muito atomizado e é este trabalho de coordenação regional que nós estamos, neste momento, portanto, a tentar implementar. No âmbito também do improviso, há um conjunto aqui de estratégias que nós temos que transpor não só para o plano regional. Portanto, temos a ambição de estabelecer aqui um conjunto de parcerias à escala também nacional, uma vez que as polifonias e o improviso, enfim, também existem noutras regiões do país. E também, porque não sabemos se, em termos de estratégia, por exemplo, é neste momento possível o canto alentejano ser candidatado individualmente, mas temos parcerias também, portanto, internacionais, assinámos protocolo com a Universidade do Mediterrâneo, portanto, que são com o Dr. Paulo Skandakia, na área, portanto, da música, e estamos, portanto, a entrar em redes internacionais e a organizar também eventos internacionais no Alentejo, que nos permitam até verificar se não será muito mais interessante, por exemplo, lançar uma candidatura conjunta das polifonias do Mediterrâneo, portanto, à Unesco. Estamos a estudar. Uma das áreas de intervenção que estamos, portanto, agora a começar, uma vez que candidatámos este programa ao Inalentejo, ao Regulamento de Património Cultural, é precisamente a área da edição. Vamos arrancar com a edição das obras de Manuel Dias Nunes, que para nós é realmente um fundador, portanto, dos estudos transtaganos e enfim, outros estudos virão, mas também, por exemplo, os estudos do professor José Jordana sobre as polifonias mundiais, que é uma autoridade nesta matéria e que nós queremos, portanto, editar com a nossa, portanto, chancela. Como queremos também convidá-lo, precisamente, para fazer parte desta estratégia, possível ou não, do lançamento a curto ou a médio prazo de uma candidatura, até porque este professor já esteve ligado a duas outras candidaturas de polifonias que já estão classificadas, portanto, neste momento, e, portanto, tem realmente um know-how fantástico, portanto, neste domínio. Mas queremos, portanto, editar coisas que tenham um impacto internacional e que tenham um impacto nacional. Portanto, celebrámos há muito pouco tempo um acordo com a Rádio e Televisão Portuguesa, com a RTP, e, portanto, vamos fazer em conjunto uma edição, portanto, atualizada do Povo que Canta, de Michel Giacometti, que pensamos ser um documento também, portanto, imprescindível para se compreender o património cultural, portanto, e material de Portugal. E é, portanto, neste sentido de nos colocarmos, portanto, a refletir localmente sobre os assuntos e a arranjar uma estratégia nacional, mas sem, tendo sempre em linha também de conta que podemos interagir com o todo nacional, podemos desenvolver parcerias até com outros colegas de outras direções regionais e portanto, desenvolver estratégias comuns e também fazer parte de redes europeias e portanto, mundiais que possam também fazer com que as nossas manifestações, portanto, sejam conhecidas nesses países onde já existem um conjunto, portanto, de manifestações, portanto, também significativas. Estava a marvar há bocado do colega ter falado na Universidade do Algarve, precisamente para as questões dos estudos da oralidade, que é outra das universidades com que nós temos, portanto, um projeto, assinámos protocolo, portanto, de cooperação também para esse domínio. Portanto, é um trabalho com certeza que é muito extenso, não é? Um trabalho que não é nada fácil, mas que, com certeza, que, portanto, dará os seus frutos. A nossa ambição é realmente ser um projeto de referência, no sentido é que estas manifestações, algumas que já estão realmente em vias de extinção, outras que não estando em vias de extinção, como é o caso do Cantão Alentejano, pode colocar problemas graves, enfim, na próxima década, uma vez que os cantadores alentejanos já estão bastante envelhecidos, não é? E podem-se colocar aqui estratégias, portanto, de transmissão destas manifestações. Queremos também, portanto, antecipar e, acima de tudo, ter esta perspectiva de que, independentemente da Casa dos Cantos ficarem instaladas em Serpa e em Cuba, obviamente que a expressão canto alentejano, enfim, é situada em muitos concelhos, não é? 20 e tal concelhos, portanto, do Alentejo, do Baixo, do Alentejo Central, do Alentejo Litoral, e que não são detentores, obviamente, das manifestações. Os detentores são as pessoas, são os grupos. Há estes polos e eles, interagindo, podem desenvolver em conjunto com as associações e com as outras autarquias, portanto, estratégias mais sustentadas, estratégias mais corretas de desenvolvimento, portanto, destas sustentabilidades, portanto, destas transmissões. E depois, acima de tudo, também pensámos que, e tentámos passar esta mensagem, de que realmente as manifestações imateriais do Alentejo são muito, muito ricas, muito diversificadas, e, portanto, não é só na área da música, não é? Também na área dos saberes fazer, quer dizer, na forma de cozinhar os alimentos, não é? Na forma de fazer os queijos, na forma de fazer, portanto, os barros. Há todas uma manifestação, portanto, cultural e material, que radica na terra, radica na psicologia do homem alentejano e que, portanto, têm, enfim, se assim se pode dizer, uma coisa em comum que penso que o Eugênio de Andrade definiu muito bem, que é a suprema elegância de ser simples, não é? São atividades que radicam do homem, da mulher, da terra, e que são muito simples, e portanto daí também a sua sofisticação, a sua beleza. E interagir entre elas, e portanto e pôr estes núcleos que são situados em cidades, em vilas, também a interagirem e relacionarem-se em rede. Portanto, fundamentalmente, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada. E depois destas duas visões regionais, a partir do centro e a partir do Alentejo, eu pedi ao Dr. Jorge Barreto Xavier, Diretor-Geral das Artes, para nos falar também do papel da Direção-Geral das Artes na promoção do património imaterial.
Deste lado, porque cada vez que mexer o som está quase no máximo, vou pôr só um bocadinho assim. Sim. Nesse é que não agradecia que não tinha.
Como é que apanhas no início?
Sim, pode ir para trás. Tem um apontador aqui no meio.
Certo, mas. Aponta aqui?
Não. Isto é um apontador laser.
Mas. Para mudar, basta
para a frente e para trás, para qualquer lado, não precisa da ponta.
Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a doutora Manuela de Melo na qualidade de Presidente da Comissão de Parlamentares Conexos à Unesco e agradecer muito este convite para estar presente a ela e ao Embaixador Anderson Guimarães, que não está presente, por estar a acompanhar a Primeira-Dama de Timor-Leste numa visita neste momento, e aos meus colegas de mesa, o Dr. José Nascimento e o Dr. Rui Jacinto. Cumprimentar a assistência e os colegas e amigos presentes e dizer que obviamente é um gosto muito grande, uma honra muito grande poder estar aqui na Casa da Democracia a falar destas coisas. Habitualmente acha-se que as questões do imaterial são um aspecto só da ótica conservacionista. A vontade e o interesse deste grupo parlamentar de convidar também a componente das artes contemporâneas para esta conversa, para esta reflexão, significa que se percebe e se quer que não seja só nessa perspectiva que se discute o imaterial. Para vos explicar, um pouco antes de também de refletir convosco estes aspectos mais específicos. A Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura é uma estrutura que, no fundo, estando... isto me mexe sozinho, curioso. Será que isto é automático, mexe sozinho? Mantém-se ou vai começar a... É mais dinâmico, mas é mais dinâmico do que eu, desculpem lá, porque senão... acha que a imagem se mantém? Queria que só se andasse quando eu quisesse. É possível?
Era possível quando foi feita a apresentação já está com esses tempos programados.
Não,
automaticamente, passado X tempo, aumenta. Não para.
Não para?
Bom,
não estava, mas pronto. Parece que não para, por isso vocês não se importam, vão ver a imagem andar para trás e para a frente, o que também os mantém acordados. Mas então, estava eu a dizer-vos que compete a esta Direção-Geral um trabalho de coordenação e execução de políticas de apoio às artes. Ora, o apoio às artes é muitas vezes visto e medido essencialmente como uma circunstância de dar dinheiro, de dar subsídio às artes. E, sinceramente, ao fim de 35 anos de democracia, era bom que essa perspectiva mudasse, porque, de facto, não pode continuar a pensar-se na presença do Estado nas artes como um mero suporte financeiro às artes. E, de facto, não é. E a missão orgânica desta Casa não é só essa. Por um lado, procura-se e está previsto que contribuamos para garantir a universalidade da fruição da atividade cultural, nomeadamente artística, e procuramos estimular a liberdade de qualificação da própria criação e a presença das artes na sociedade portuguesa e também em termos internacionais. Eu queria discutir convosco a questão do conceito de património da contemporaneidade e, pelos vistos, vou conseguir mudar isto para o próximo slide. Mas já vos vou falar da questão do património da contemporaneidade. A Direção-Geral promove um conjunto de ações, nomeadamente a nível da difusão no território, do apoio direto e indireto aos agentes culturais e a nível internacional promove um conjunto de representações do país e neste momento nós temos a possibilidade de promover um programa novo chamado InnovArte, um conjunto de estágios profissionais do estrangeiro que vos vou falar também. A nível de edições e documentação, nós tanto em formato de papel como em formato sonoro como em formato digital temos desenvolvido um trabalho em vários domínios. Ora bem, a questão da difusão. O programa Território Artes é o elemento fundamental da difusão da Direção-Geral, não é o único. Nos programas de difusão nós temos neste momento um conjunto de instrumentos financeiros num valor de 1 milhão de euros e em relação a esses instrumentos que estamos a usar, eles repartem-se por uma série de programas, entre os quais, de facto, a plataforma virtual que aqui é referenciada. Esta plataforma, que eu vos aconselho a consultar, tem dados referentes a espaços de todo o país e permite o encontro, em termos de mercado virtual, entre agentes culturais e municípios, com o cofinanciamento da Direção-Geral. Nós temos aqui uma série de ações a decorrer, de que hoje eu vou falar agora, se o PowerPoint me permitir, nomeadamente a Ação de Grande Envolvimento Nacional, um programa que nos permite, de facto, envolver a nível nacional entidades e pessoas a um nível muito grande. Isto faz aqui umas animações que eu não tinha previsto, mas que são interessantes. Portanto, como podem verificar... Ah, magnífico! Daqui a pouco começa a abanar. Bom, estava-vos eu a dar aqui o exemplo de um conjunto de entidades envolvidas no ano 2008. Em 2008, houve 256 câmaras participantes e mais de 2 mil locais que receberam apresentações deste programa. E isto, de facto, é relevante quando nós falamos de difusão. Neste momento, obviamente, não vos posso dar os dados de 2009, o ano 2009 está a decorrer, mas já temos 200 municípios participantes nos programas de difusão e com uma inauguração simultânea deste projeto na área da dança. Agora sim. No domínio do apoio às artes, nós procuramos fazer a consolidação das entidades e atividades profissionais de criação, de programação e aquelas que são de programação e criação e dos acessos públicos a nível nacional, nomeadamente em vários patamares, outra vez. Eu juro-vos que isso não estava assim, porque de facto não tinha... como vos digo, havia um conjunto de objetivos nessa área, na promoção e qualificação dos artistas, na promoção de residências, na valorização de equipamentos culturais. No que respeita a estes apoios diretos, há um conjunto de diferentes instrumentos nas diversas artes envolvidas. Esta Direção-Geral está presente e trabalha em todos os domínios artísticos, excepto a área do cinema e audiovisual. Os novos mídia que estavam antes no antigo ICAM passaram agora a estar na tutela desta Direção-Geral. Deixem agora ver o que é que se passou, desapareceu. Bom, melhor eu falar sem diga.
Entender, parar isto e tentar ver o que é que se pode fazer, temos que fazer um intervalo de 5 minutos.
Não, não vamos fazer um intervalo, não. Já agora a imagem desapareceu.
Cada vez que carregar, ele vai fazendo estas coisas todas à base. Entras, neste caso, não me pode.
Bom, para vos dizer, nos apoios diretos, este ano nós temos um valor de 20 milhões e 500 mil euros envolvidos. Eu estava a tentar dizer. Bom, e aqui tem uma relação dos apoios por área de atividade e em que nós podemos verificar o seguinte. Nós abrimos apoios em novos domínios que anteriormente não estavam previstos, nomeadamente na área das artes visuais não havia apoios sustentados, mas vocês o podem verificar em que em todos os domínios artísticos conseguimos aumentar significativamente o financiamento do Estado às artes. É relevante num ano de dificuldades financeiras o ter-se conseguido aumentar nestes termos os financiamentos e de facto foi uma aposta que consideramos ganhadora o termos conseguido negociar com o Sr. Ministro da Cultura esta possibilidade e termos tido o acordo dele e do Governo para que esse financiamento pudesse existir. No que agora carreguei, isto não muda, curioso. Portanto, muito bem. No que diz respeito ao programa InovArte, este programa, que acontece pela primeira vez a nível de Estado, é um programa que permite estágios profissionais no estrangeiro. Estágios que este ano envolvem 240 agentes que estão neste momento em 28 países. E estes agentes que estão em 28 países, neste momento a maior parte dos estágios já estão a decorrer, com financiamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional na casa dos 5 milhões de euros, permite-nos, se for feito de uma maneira estratégica, ou seja, se não for só um fugaz de um ano, se for um projeto que dure 10 anos, garantir uma qualificação profissional dos agentes culturais portugueses extremamente significativa. É já importante este ano fazer-se, mas era mais importante ainda conseguir estabilizar o projeto. Eu julgo que esse é um dos problemas mais relevantes da nossa democracia, nomeadamente no que diz respeito às políticas de cultura, é as mudanças sucessivas sem estabilidade nas políticas e sem um acordo, digamos, nomeadamente entre as principais forças políticas, sobre as coisas que não se podem ou não se devem mexer. Os custos para a população, para os agentes culturais e, obviamente, os custos financeiros disso são extremamente elevados. Alguns exemplos de programas em desenvolvimento. Este é um programa na área da ligação entre as artes e as ciências e as tecnologias. É um programa que nós estamos a desenvolver em conjunto com a Ciência Viva. Este é um projeto na sequência de um prémio que o João Mendes Ribeiro recebeu na Trienal de Arquitetura de Praga na sequência do prémio recebido, nós temos apresentado, tanto internacionalmente como nacionalmente, o projeto do João Mendes Ribeiro. E eu apresentaria mais coisas, se isto me permitisse. Este ano, em Veneza, a participação de Portugal é uma participação com dois artistas muito jovens, o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva, e essa presença que inaugurou no passado dia 5 de junho, posso-vos dizer que foi bastante bem acolhida pelo público e pelos críticos, pelos diretores do museu, comissários lá presentes. Como isto continua animado, vontade própria, quero-vos dizer que vocês no slide anterior tinham uma imagem relativa à Bienal de... eu não estou a tocar em nada. À Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo é uma Bienal que vai ocorrer, se tudo correr bem, em novembro. São Paulo tem tido imensas dificuldades em montar a Bienal deste ano e nós acreditamos, apesar de tudo, que ela vai acontecer e estamos a trabalhar na representação de Portugal. Aquilo que vocês estão a ver são exemplos de um conjunto de atividades se estão desenvolvidas sozinhos ou em parcerias, nomeadamente algumas delas com o Teatro Nacional da Ana Maria, está ali presidente do Conselho de Administração, e que são projetos que muito nos orgulham. Este projeto, a representação de Portugal na Orquestra de Jovens da União Europeia, é um projeto que tem decorrido anualmente no que diz respeito à seleção de músicos jovens portugueses, e que é muito importante que continue a acontecer. Isto para vos dizer também que não se pode acabar e começar projetos todos os anos, é preciso receber o que se vem de trás. Temos feito o acompanhamento das orquestras regionais e nomeadamente o conjunto de edições, tanto de livros como de partituras, como de CDs, ao longo dos anos, já correspondem hoje a uma articulação de projeto e um sedimento bastante grande. Eu agora, se conseguiste parar isto, era ótimo, porque tenho aqui uns conceitos para explicar. Portanto, não sei se alguém me vai permitir que isto pare um pouquinho para explicar o que tenho a dizer a seguir. Há aqui alguém que na área de informática me pudesse ajudar?
Doutor, o que se passa aqui?
Eu não estou a tocar em nada.
Sim, mas acontece que cada vez que for para a frente, quer andar para a frente ou quer andar
para a frente? Quero andar para a frente, mas quero andar para a frente uma vez.
Quero parar aqui?
Quero parar aqui.
Então, vamos à frente e voltamos atrás, ele para. Cada vez que
ah,
para a frente,
agora percebi. Preciso mandar lá à frente e depois voltar para trás.
O temporizador, como fizeram a apresentação dos slides, entra em funcionamento.
Está bem, está bem. Portanto, eu mando para a frente e depois mando para trás.
Está
bem. Ok. Vamos lá ver. Portanto, a questão da normativização do imaterial. Hoje de manhã já se falou um bocado disso, e nomeadamente fez-se referência a um conjunto de normas, e eu faço questão de referir algumas que já foram referidas e algumas outras. Nomeadamente esta de 89 da Unesco sobre a salvaguarda da cultura tradicional popular, a Declaração Universal da Unesco sobre a diversidade cultural, que já foi referida, a Lei do Património, também já referida, de 2001, a Declaração de Istambul, da Terceira Mesa Redonda do Ministro da Cultura, a Convenção da Unesco de 2003 e em 2008 a aprovação e ratificação dessa Convenção por Portugal. Eu vou explicar o que é que porque há letras alteradas. É que eu fiz isto em Mac e mudou para o PC e são incompatibilidades, não sei, entre o Steve Jobs e o Bill Gates ou qualquer coisa do género. Mas, entretanto, e o decreto-lei que hoje foi publicado, e que diz respeito exatamente a esta matéria. Ora, vamos lá ver se agora consegui fazer como me explicaram, para a frente e para trás. Okay. Não, pelos vistos não. Para a frente. Bom. Ora bem, o sentido da convenção. Aquilo que a nota que eu vos queria dar sobre o sentido da convenção e sobre o sentido do decreto-lei em vigor, se isto nos permitir, é a seguinte. Já foi referido hoje de manhã, nomeadamente pelo representante do Unesco, que eu não sei se ainda está na sala, esta matéria que aqui está. A matéria que diz respeito à fixação de um conjunto de elementos da Convenção. E, portanto, estes elementos que eu aqui volto a referir, de algum modo, são plasmados neste decreto-lei que eu pus aqui como 138, mas não é 138, é 139 de 2009, da data de hoje, e há alguns conceitos que, no fundo, acrescem ao da Convenção. O Decreto-Lei, no fundo, acolhe, na sua essência, a Convenção. Faz uma afirmação, para mim, difícil de interpretar, que é da equivalência do valor do património material e imaterial, e essa, naquela perspectiva de que tudo se equivale. Portanto, independentemente do tempo, do lugar, das características, vocês depois podem ver no decreto-lei, e acho que vai haver grandes dificuldades, depois em sede de comissão, de debater este conceito muito democrático e pós-moderno de equivalência, mas é um elemento que lá está. Depois fala-se das questões da transmissão e acessibilidade e depois há a própria normativização prevista. Eu aquilo que nestes dois textos gostava de referir e comentar era o seguinte. Ocorre-me dizer-vos que a visão do imaterial no quadro da Convenção E na sua transposição para o direito português, nomeadamente em sede deste decreto-lei, tem duas coisas que queria relevar muito positivamente e outras que queria chamar a atenção. Aquilo que queria relevar positivamente é o esforço imenso, político e prático, necessário para pôr de pé uma convenção sobre as questões do imaterial. Isso já foi referido hoje de manhã. As dificuldades de encontrar equilíbrios negociais entre diversas nações com posições valorativas extremamente diferenciadas para que houvesse essa convenção é certamente um caso de sucesso o ter-se chegado à convenção, como também é um caso de sucesso o ter conseguido, na data de hoje, ter uma norma portuguesa nesta matéria. Isso é extremamente importante e isso é muito bom. Aquilo que acho que vale a pena refletir é que, por vezes, há dinâmicas, e neste caso concreto, no que diz respeito aos conceitos da imaterialidade, que ficaram de fora. E, para mim, ficaram de fora, por vezes, às vezes, por uma questão de ordem burocrática. Eu posso explicar. Nomeadamente, no contexto da Unesco, as matérias do imaterial são tratadas por um departamento e as matérias das indústrias criativas são tratadas por um outro departamento. Portanto, como os departamentos são diferentes, as questões do intangível em termos económicos e as questões do intangível em termos simbólicos são de diferentes campeonatos. E como são de diferentes campeonatos, as próprias elaborações, às vezes, são diferentes. E eu devo-vos confessar que esta situação depois acaba por refletir-se na própria norma portuguesa. Porque se vocês virem a norma portuguesa, é uma norma muito virada para as questões da conservação das tradições orais, da conservação das matérias relativas ao artesanato, aos procedimentos locais, às matérias etnográficas, à memória do povo, o que são coisas, todas elas, de uma grande relevância. Portanto, não está minimamente em causa a grande relevância de toda essa matéria. Todavia, e sendo que isso é assim, há uma parte importante do imaterial que não está lá. Quais é que são essas questões? Nomeadamente, aquela que, agora defendendo a minha dama, que dizem respeito às questões da contemporaneidade. Ou seja, há uma lógica que é mais conservacionista, porque, portanto, está essencialmente na preservação do passado, mas não cuida da memória futura. Ou seja, porque aquilo que hoje se faz, e que naturalmente é conjuntural e é conjectural, vai ser o património do futuro. Portanto, nós não temos, nem podemos ter, a certeza daquilo que vai ser, efetivamente, património imaterial daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos. Não podemos ter certeza sobre isso. Mas os meios que temos à nossa disposição hoje permitem-nos, de algum modo, fixar e garantir oportunidades sobre a memória futura. E aquilo que eu acho que falta, tanto na Convenção da Unesco como na legislação portuguesa, que já deu um passo, como digo, tanto a Convenção como a legislação portuguesa, necessário e fundamental, mas julgo que há um passo que é precisar a seguir que diz respeito a isso, é perceber como é que se dialoga e trabalha as dinâmicas do presente, na ótica da memória futura. Ou seja, a memória futura não é fixação ou a cristalização da atividade criativa contemporânea. De todo, como se disse também hoje de manhã, tem que haver uma profunda liberdade na programação e na criatividade. E essa profunda liberdade pode passar, inclusivamente, pela rejeição do registro e pela renúncia e recusa da memória. Todavia, isso não significa que se possa trabalhar e procurar desenvolver as possibilidades que respeitam ao cuidar da matéria contemporânea. E esse cuidar tem, nomeadamente, na internet, um elemento decisivo. Ora, devo-vos fazer notar que sobre a internet nada é dito, nem na Convenção, nem na legislação portuguesa. Portanto, estamos a falar do património digital. Mas há uma carta sobre a conservação do património digital da Unesco, de 2003. Aliás, que está neste momento em discussão para eventual densificação dessa carta. E essa carta que está neste momento em discussão, a possibilidade do seu desenvolvimento, deveria ser cruzada com as questões da preservação da memória futura, nomeadamente no quadro da Convenção sobre o Património Imaterial e da legislação portuguesa na mesma matéria. Porque parte das dinâmicas simbólicas, das dinâmicas culturais presentes, mais relevantes, passam-se em suporte virtual. E, portanto, não se trata só de uma questão da retenção dessa matéria, mas trata-se de uma questão da compreensão do presente e da fixação para a memória futura da compreensão do presente. Porque, como há uma volatilidade muito grande nessa matéria, exatamente pela sua virtualidade, se não houver capacidade de perceber o modo de cuidar desse património do presente, nós corremos o risco, daqui a 20, 30 anos, não sabemos o que é que foram os anos 90, a década que corre entre 2000 e 2010, porque uma parte significativa das emoções, dos valores, das dinâmicas comunicacionais, dos comportamentos desta década passam-se em suporte virtual. No chat, no MSN, no Facebook, no Twitter, etc, etc, etc. E, portanto, como é que isso é tomado em consideração? Como é que isso faz parte da lógica da densificação do simbólico e das questões do imaterial? Portanto, são questões que não podemos esquecer se temos que tomar em conta e usar e garantir a perspectiva conservacionista, certamente que o temos que fazer, não podemos também esquecermos desta parte. Assim, era importante, por um lado, a nível de Estado, nós percebêssemos, entidades públicas, que era importante envolver, nomeadamente, além do IMC, além das Direções Regionais de Cultura, das CCDRs, o próprio Instituto Português de Arquivos, a Direção-Geral das Artes, nomeadamente, nestas matérias, nas suas diferentes componentes, ou os teatros nacionais, que têm certamente coisas para dizer sobre isso, e uma série de entidades privadas que têm bastante para dizer sobre isso, e tenho a certeza que o IMC vai ter esse cuidado. Para terminar, dar-vos esta nota também. Falou-se hoje de manhã de tesouros vivos, e de como é que se tinha feito essa discussão no fim dos anos 90, e se tinha classificado algumas pessoas como tesouros vivos. Bom, nós temos o nosso centenário Manuel Oliveira e certamente que ele é um dos nossos tesouros vivos. E a questão que aqui se coloca também em relação ao contemporâneo é perceber como é que nós traímos em relação a um conjunto de matérias do património material a sua imaterialidade. Porque muitas vezes não nos conseguimos aperceber, na leitura nomeadamente das artes contemporâneas, como é que se faz depois a fixação e eventualmente a densificação da componente imaterial do material. E portanto, quando olhamos para o Manuel Oliveira, nomeadamente, nós estamos a olhar e a convocar um conjunto de dinâmicas simbólicas que ultrapassam os seus filmes. E, portanto, é extremamente importante nós percebermos como é que isso pode ser trabalhado e discutido e debatido. O António Variações, obviamente, é um outro exemplo, completamente diferente, mas que releva de uma reflexão sobre as dinâmicas da cultura e do património imaterial. Ou a Sofia de Melo Brainer, ou a Marisa, estou-vos a dar exemplos que sendo de pessoas, convocam matérias culturais. A cerâmica do Bordal Pinheiro, obviamente, será um outro exemplo. Mas também são as dinâmicas do design do Daciano Costa, que concebeu as janelas do CCB. Ou as dinâmicas do design do Carvalho Araújo, Isto para vos dizer, nomeadamente, que o design e as matérias das chamadas artes aplicadas não estão contempladas também de uma maneira efetiva no quadro destas normativizações. Ou eventualmente, o coração independente da Joana Vasconcelos. Bom, mas eu de facto não vou ocupar mais tempo, só vos queria deixar com um som, se consigo ligar, porque eu aqui não sei como é que eu consigo ligar. Mas não sei se me pode ajudar aqui. Mas termino só com esta nota. O Zeca Afonso é para mim um dos aspectos relevantes de uma dinâmica cultural e vamos só ouvi-lo um pouco e depois termino. Está bem? Se faz favor. Não? Acho que não vamos ouvir. Bom, pelos vistos, eu gostava muito de vos dar um pouco de som, porque o som é um dos aspectos da imaterialidade importantes, mas estou a ver que não vamos lá chegar, ficam só com o meu som, que obviamente não é o mesmo, mas assim sendo, agradeço-vos, muito obrigado.
Muito obrigado. Então abrimos um pequeno tempo para debate e eu agradecia que quem se inscrever comece por se identificar. Ali duas pessoas, uma, outra. Pode ficar à mesa. Aqui.
Boa tarde, Luís Silva, antropólogo. Tenho uma questão para o Dr. Rui Jacinto. Isto era uma questão que pode ficar para mais tarde, para o debate final, mas eu não enjeito esta oportunidade, uma vez que fala nas aldeias históricas de Portugal, tema que me é bastante caro. Eu queria que me dissesse se realmente acha que recuperar o património edificado, onde se incluem palheiros e casas que estão desabitadas, e se aumentar os níveis de autoestima e pôr no mapa 12 povoações onde se gastaram, salvo erro, 40 milhões de euros, se isso é desenvolvimento. Ou então que me diga o que é que se entende por desenvolvimento. E por outro lado, gostava que debatesse melhor esta relação entre território, património e desenvolvimento. Porque, sinceramente, falou no discurso e a minha questão é, isto é um discurso puramente ideológico e propagandístico ou tem alguma relação com a realidade de facto? Obrigado.
Agora, Alexandre Parafita, novamente. Eu estava, queria somente, em primeiro lugar, queria talvez aliviar um bocadinho o Dr. Jorge Barreto Xavier, quando manifesta alguma inquietação por não ver algumas expressões contempladas na Convenção e naturalmente na lei que eu ainda não vi. Os conteúdos a que se referiu são conteúdos contemporâneos. Nós estamos a falar, quando falamos de património imaterial, falamos de um património cultural estabilizado que passou pelo filtro intergeracional e ganhou um estatuto por ter passado por um filtro intergeracional. Naturalmente que as criações podem ser muito ricas, sei lá, uma frase bonita que se tenha dito, pode ser uma frase artística, mas não ganhou o estatuto de provérbio. Para que ela seja um provérbio, ela tem que passar de geração em geração e a comunidade tem que a aceitar. Para aceitar uma frase, muitas vezes rejeita milhares de frases. E aquela frase que fica é uma frase que ganhou uma magia, um estatuto, de facto, elevado, um nível de excelência. E é esse nível de excelência que o património cultural e material, de facto, pretende retratar. E apresentou aí, de facto, algumas figuras notáveis, Manuel de Oliveira, com histórias de vida fabulosas. Eu recomendava que lesse o Jean-Paul Ariet, naquele livro Histórias de Vida, onde prevê exatamente que estas figuras e a sua história, muitas delas vieram do nada. Conheço pessoas que nasceram como serralheiros e hoje são empresários de grande dimensão, mecenas inclusivamente, que ganharam na infância, de facto, a energia para hoje serem pessoas notáveis e com expressão em muitos domínios, e são histórias de vida, e as histórias de vida também são conteúdo imaterial, mas de facto deverão ser tratadas num quadro diferente daquele que está aqui previsto. Entretanto, agora era uma pergunta que eu gostava de colocar, e uma vez que falou o Diretor Regional de Cultura, não sei se falou em nome dos diretores regionais de cultura do país, se falou em nome, só em nome pessoal. Levanta-se-me aqui uma dúvida relativamente à metodologia que vai ser agora seguida a partir da legislação que hoje sai. Há presidentes de juntas, de freguesias, há associações, há párocos, paróquias, há lares de seriedade, centros de dia, onde estão pessoas, onde estão portadores de património e material, que vão certamente ser convocados a dar também os seus testemunhos, e eu vi hoje de manhã que teriam que ter um login para clicarem depois o seu conteúdo lá. Ainda não sei como é que isso se vai fazer. Eu só gostava de perguntar que género de divulgação junto desses agentes vai ser feita sobre a metodologia utilizada, porque é preciso ver que o património imaterial, nós estamos a falar, por exemplo, de um provérbio que se diz num desabafo, não é? E estamos a falar, por exemplo, numa oração, tipo a oração das 12 palavras ditas e retornadas, que demora 17 minutos a dizer. E não se pode dizer errando, porque é uma oração que tem a ver com um ritual de morte, que em muitas aldeias, ainda hoje nas beiras e em Trás-os-Montes, se pratica, com muito rigor e com muita crença. E, portanto, que metodologia é que se vai utilizar para recolher este mundo multifacetado do imaterial, onde também podemos, por exemplo, incluir os rituais das máscaras, os rituais solsticiais de inverno? Que metodologias existem, com certeza, porque quem as pessoas que fizeram a lei certamente sabem, e vi que estão aí antropólogos, enfim, pessoas que têm a obrigação de saber. Agora eu pergunto, como é que vai passar para o terreno esta necessidade de divulgar, e sobretudo de divulgar as metodologias? Muito obrigado.
Há ali mais duas pessoas, pelo menos daquele lado.
Muito obrigado. Eu já me apresentei de manhã, mas volto-me a apresentar. José Russo, trabalho no teatro, sou profissional de teatro no Centro Dramático de Évoras. O facto de estar aqui prende-se com a minha ligação a um projeto de recuperação de um espólio do teatro tradicional de bonecos do Alentejo, os bonecos de Santo Aleixo, e tenho acompanhado com muito interesse, digamos, este debate, estas comunicações que têm sido feitas. Não sou antropólogo, há matérias onde não me sinto bem a conversar, mas, portanto, há uma ou duas questões que eu gostava de, neste momento, e tendo em conta que o painel neste momento é o painel, digamos, institucional, digamos, do envolvimento ou das responsabilidades institucionais nesta questão da cultura, gostava de dizer uma ou duas coisas. Uma delas é que, portanto, enfim, penso que nós estamos numa fase, portanto, como foi dito de manhã, estamos numa fase importante, enfim, portanto, é que se estão a abrir novos instrumentos, né, para a gente podermos trabalhar, enfim, nestes processos, né, isso é de aplaudir, enfim, se calhar não deixar de referir que se calhar é um bocadinho tarde, enfim, 35 anos depois do regime democrático, só agora é que estamos, enfim, mas não somos só nós, enfim, todo o mundo está nisto, pronto, estamos no passo, né, pronto, nós estamos muito atrasados, isso é bom, né. Digamos que estamos a construir um discurso sobre, mas há uma nota que eu gostava de deixar e que me parece importante, e tendo em conta o painel em presença, é que, digamos, o mundo não para, não começou ontem, e há coisas que estão a acontecer todos os dias, e é preciso haver uma atenção para essas coisas, né? Portanto, enfim, não podemos fazer agora como se tudo começasse de novo, né? Não é possível, né? O mundo não acaba e não começa de novo. E, portanto, o que é preciso, do meu ponto de vista, é, a partir daquilo que somos, da realidade onde intervimos e existimos, né, introduzir medidas que possam fazer encaminhar as coisas neste ou naquele sentido. E para isso, como todos nós sabemos, é preciso meios, é preciso condições. E as condições, enfim, penso, do meu ponto de vista, há uma parte dessas condições que decorrem daquilo que são os dinheiros públicos, já que se falamos também numa coisa que é bem público, não é? E, portanto, há uma responsabilidade, digamos, dos bens, digamos, dos dinheiros públicos relativamente a estas matérias. Portanto, e há bocadinho ouvi dizer, o Sr. Dr. Rui, da Comissão de Coordenação da Região Centro, que, pronto, vamos tendo agora novos instrumentos, falava-se inclusive, portanto, da questão do CREM, a partir dos quais podemos e devemos, naturalmente, criar as condições para. Mas, em termos concretos, quero dizer-vos, e a dizer à assistência, que o projeto onde eu trabalho, os Bonecos de Santa Leixa, organizam desde 1987 uma Bienal Internacional de Marionetas em Évora, cuja 11ª edição se realizou este ano, e nós, portanto, há 12 anos a esta parte, essa realização que acontece em Évora e também em algumas outras cidades à volta de Évora, há 12 anos a esta parte, tem sido financiada pelos dinheiros europeus. Este ano, quando fomos fazer o contacto com os serviços técnicos da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, foi-nos dito que os regulamentos do novo CREN não preveem o financiamento a este tipo de eventos. E soubemos, entretanto, que na região, e para quem conhece um bocadinho o país, e se cá todos nós conhecemos, né, sabe-se que na região norte, na Comissão de Coordenação da Região Norte, peço desculpa a estes nomes assim, são um bocado difíceis de passar pela boca, mas pronto, na Comissão de Coordenação da Região Norte, tanto quanto nós vamos sabendo e do histórico que existe, é a região onde estas coisas são mais eficazmente tratadas. E mais uma vez, veio um exemplo relativamente a este novo CREN, que na Região de Coordenação do Norte, portanto, foi criado um regulamento próprio para poder, digamos, operacionalizar, agilizar, digamos, este tipo de financiamentos, não é? E nós perguntamos, então, se isso existe na Região Norte, e é preciso coordenar e articular, como já foi dito por várias vezes, porque é que não existe na Região Centro e na Região do Alentejo? Fica a pergunta, não é? Só duas coisinhas muito rapidamente, não é? Uma questão que gostava de dizer ao mesmo tempo, relativamente a essa questão dos financiamentos e dos apoios, é que, como dizia o professor Manuel Maria Carrilha aqui há uns dias atrás num jornal nacional, esta questão do orçamento que é destinado à cultura, de ter baixado nestes últimos anos e de estarmos neste momento numa cifra que é menos do que 0,3% do orçamento de Estado para a cultura, é contraditório com estas coisas, não é? Portanto, quando a gente ouve, quando a gente participa de um debate desta natureza e ouvimos esta retórica toda, confrontamos-nos na prática com aquilo que é outra coisa, que é a realidade dos menos de 0,3%. E quando assim é, dificilmente é possível andar. Finalmente, em relação à questão do património, uma coisa que gostava de dizer, relativamente à intervenção do Sr. Diretor Regional de Cultura do Alentejo, é que há uma dimensão que a mim me aflige e que me pareceu perceber também das palavras do Sr. Dr. Fernando Brugman, naquilo que ele disse de manhã, é que a questão da institucionalização do património, seja ele material ou imaterial, não me parece bem. Quer dizer, o que as instituições têm que fazer é apoiar e criar as condições para que as pessoas, os agentes, os intervenientes, o possam fazer nas melhores condições. E pronto, não digo mais nada. Muito obrigado. Ah, só uma última coisa, finalmente, relativamente ao que disse o Dr. Barreto Xavier, que me parece, vale a pena também referir, quando ele falou da questão das mudanças permanentes na questão da cultura, é uma questão que o inquieta. A mim também me inquieta, mas neste momento, e vai-me desculpar de dizer, mas quem fez mudanças a um ano de final de mandato foi o novo Ministro da Cultura, quando lá chegou. Não percebo como é que se pode, num debate dessa natureza, trazer à mesa um argumento dessa natureza. Muito obrigado.
Aqui no meio, uma pessoa também para falar. à frente.
Boa tarde, o meu nome é Cristina Paula Batista e eu pertenço ao Conselho de Administração da Fundação Inatel, uma instituição que, embora num novo modelo jurídico, completará no próximo ano 75 anos e que na sua gênese, na sua origem, no que diz respeito à atividade cultural, nasceu como uma instituição de preservação da cultura popular. Nós hoje utilizamos termos mais sofisticados e falamos na preservação da cultura tradicional, mantendo uma divisão especificamente direcionada para a etnografia e folclore na estrutura orgânica do nosso Departamento de Cultura. Mas a grande originalidade da Fundação Inatel não é a sua atividade direta na promoção de atividades culturais, mas sim a sua especial relação com cerca de 1.500 associações e coletividades de caráter amador que por todo o país desenvolvem atividades no âmbito da cultura tradicional, da etnografia, folclore, música e teatro amador. Estas instituições, como eu digo, distribuídas por todo o país e que estão diretamente a trabalhar com a Fundação Inatel, são, em nosso entender, os primeiros repositórios deste património cultural e material. Nós não temos ainda um inventário de recursos destas associações e destas coletividades, estamos a trabalhar nesse sentido, mas damos apoios muito significativos e procuramos que haja uma maior visibilidade deste tipo de manifestações e de intervenções culturais em todo o país. A Fundação Inatel está a preparar uma candidatura como membro consultivo, como ONG consultiva na Unesco. Estamos a estudar essa possibilidade porque entendemos que o amplo património que nós temos, nós não consideramos que o património, nomeadamente registros fonográficos, filmes e outro tipo de intervenções, seja nosso. Nós apenas somos os guardiões. Agora, a questão que eu gostaria de colocar, eu fiquei muito sensibilizada com a intervenção do Dr. Jorge Barreto Xavier, porque uma das coisas que nós entendemos enquanto Fundação e que sentimos do nosso trabalho direto com este tipo de coletividades e com estas pessoas, é que nós temos uma grande urgência de modernidade, sob pena de se perder um conjunto muito valioso do nosso património material. E nós precisamos, e temos um programa muito específico nessa área, de releituras da nossa cultura e do nosso património. Sem, obviamente, afetar aquilo que é a sua genuinidade, mas nós precisamos de ter uma releitura de modernidade, porque o passado é aquilo de que nós partimos, de facto, para construir o futuro. E nós, esse é um dos nossos grandes empenhos, é ter essa releitura de modernidade a partir do nosso património e da nossa tradição. Muito obrigada.
Penso que não há mais questões, aliás, já teria... Peço desculpa, eu agradecia que fosse muito rápida.
É assim, eu sou Luísa Costa, sou designer e estou a fazer investigação. A investigação é direcionada para a importância do design na inteligibilidade e fruição do património material, porque penso que o património material vive dessa comunicação e, portanto, isso é muito importante. Mas de todos os... aquilo que eu vi aqui... quer dizer, fico na dúvida porque parece-me que o património material está muito direcionado para a cultura popular. E aquilo que eu gostava de questionar é muito simples e é assim: a literatura portuguesa não é património material português, especificamente a poesia. Pronto, era só esta questão que eu gostava de pôr.
Muito obrigada. Obrigada. Bom, temos aqui muitas respostas para dar. Algumas das perguntas feitas nem se dirigem a este painel, são mais, por exemplo, para o IMC, designadamente sobre como é que rola a metodologia que vão seguir para contactar as pessoas que detêm, que são portadoras desse património, e outras coisas, enfim, eu tenho a dizer que o 0,3%, por acaso, não é 0,4,3%, o 4,43%, o que não adianta muito, mas eu tenho a dizer é, se nós deixássemos discutir as questões só porque a cultura portuguesa não tem dinheiro, nós há séculos que não discutíamos nada, de maneira que é melhor discutirmos mesmo, esperando que um dia possa ter mais dinheiro, até porque o saber que vamos acumulando é seguramente o nosso principal património. E eu passava à mesa, eu peço ao Sr. Doutor para começar a dar resposta àquilo que lhe foi perguntado.
Bom, era, se calhar não é propriamente uma resposta, porque se calhar um comentário, porque eu queria destacar apenas dois ou três aspectos. O primeiro é a questão que foi levantada sobre a discussão um pouco quase dos conceitos, a questão que foi colocada sobre território, desenvolvimento, o que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é um conceito que é um pouco complexo e, no caso, vertente, relativamente à questão que foi focado, o caso das aldeias históricas, que eu aqui referi, eu julgo o seguinte... O modelo, a intervenção que foi realizada, eventualmente não foi a intervenção nem o modelo perfeito. É evidente que teve vários constrangimentos, é eventualmente insuficiente, mas também não o podemos reduzir apenas a uma intervenção centrada no património, porque não o foi. Porque a intervenção teve outro tipo de projetos complementares ao do património e, designadamente, em vertentes como alguma dimensão económica, alguma dimensão cultural, ou social, digo, social. E, portanto, de alguma forma, permitiu melhorar o quadro de vida de alguns dos poucos residentes. Sendo certo que estamos a trabalhar com uma realidade, que é uma realidade relativamente frágil, com aldeias que, marcadas fundamentalmente pelo despovoamento, pela ausência, e não é fácil de trabalhar com este tipo de realidades. Portanto, de qualquer forma, eu julgo que, não sendo eventualmente um modelo perfeito, permitiu criar um quadro de intervenção que pode, não é que ele possa ser replicado, mas que serviu de exemplo, porque algumas iniciativas e algumas intervenções, não tanto com aquela dimensão e com aquela escala se possam, digamos, ter lugar noutros contextos. Ou noutras aldeias, se calhar não com aquela carga, com aquele valor patrimonial e nem com aquela dimensão, mas isso permitiu que viesse a acontecer. O segundo aspecto é o seguinte, o programa, para aquele tipo de realidades, espaços rurais bastante frágeis, não é talvez o mais, não é talvez o não tenha talvez sido o melhor exemplo, mas o que é verdade é que de todas as discussões para aquele género de intervenção ainda não se conseguiu encontrar algo que nos pudéssemos, digamos, satisfazer plenamente. Isto faz-me lembrar um pouco quase como a democracia, e estamos aqui nesta casa, quer dizer, se calhar não é o sistema perfeito, mas ainda não se conseguiu encontrar o sistema adequado e, portanto, é um caminho que se vai fazendo. Relativamente à outra observação que foi feita, quanto à questão dos novos instrumentos, quanto aos recursos que estão disponibilizados, há aqui uma questão. Eu não quis fazer, ou não quero fazer, eu estou apenas a constatar ou a tentar descrever aquilo que é, digamos, uma oferta. ou uma possibilidade insuficiente, como eu disse na intervenção. Os recursos são limitados, ficam sempre aquém das necessidades e das possibilidades, mas é isso que eu procurei aqui dizer, é o que existe. Quer na concepção e na elaboração dessas políticas, nós podemos achar que podia ter uma configuração diferente, podíamos eventualmente mobilizar meios e recursos para outros fins e para outro tipo de intervenções, mas aquelas foram algumas opções que foram tomadas e foi isso que eu procurei aqui referir. Eu só fazia uma última observação. É que eu julgo que é praticamente impossível, sobretudo porque é discutível, e estamos a falar, por exemplo, no caso dos programas operacionais regionais, que é aquilo que eu conheço melhor, que estamos a falar de fundos estruturais, não quer dizer que algumas das referências que foram feitas não sejam estruturais e importantes para aquela realidade, mas correspondem a algo que são, eu diria, atividades, eu diria, regulares e recorrentes, que podem pontualmente ser apoiadas para alavancar, como projetos ou como iniciativas-piloto, mas eu julgo que eventualmente poderão não ser, digamos, continuamente apoiadas esses apoios possam, feitos, digamos, sempre para esse mesmo tipo de projetos. Portanto, isso é o que... Porque, no caso do centro, nós também temos algumas situações em que essas questões se colocam. Só para terminar, efetivamente, quando foi feita uma referência relativamente ao Norte, o Norte tem mais um regulamento que os outros programas não têm e, portanto, há uma possibilidade, há uma janela de oportunidade para algum tipo de iniciativa de projetos poderem ser apoiado que, noutras regiões, eventualmente, possam não ser.
Eu passava a palavra de imediato para responder àquilo que lhe foi posto o Dr. José Cabrita Nascimento.
Não posso responder diretamente ao colega, porque a resposta, portanto, terá que ser dada pelo IMC, uma vez que as direções regionais de cultura funcionarem, portanto, no âmbito da nova estrutura orgânica do IMC, portanto, tem um tipo de trabalho que, portanto, que vai ser enquadrado agora por esta legislação. O que eu disse é que a direção do Alentejo, portanto, já desenvolvia, portanto, um programa próprio, portanto, neste domínio, que é, portanto, um programa de coordenação estratégica regional, portanto, com os agentes culturais e com os detentores da manifestação. Portanto, não há aqui nenhuma tentativa nem de dirigismo cultural, nem sequer, portanto, de institucionalização de nada, não é? O que existe é pôr em comum conhecimentos e com os detentores das manifestações arranjar estratégias de sustentabilidade. É preciso dizer que a primeira vez que, portanto, que houve um encontro no Alentejo sobre este domínio, a perguntar aos detentores das manifestações o que é que eles achavam que devia ser feito e o que é que nós, portanto, o Ministério da Cultura, poderíamos fazer para também contribuir para a sustentação destas manifestações, fomos nós que organizámos, foi a primeira vez, não é? Porque realmente, independentemente de algumas autarquias terem um trabalho mais ou menos interessante, a verdade é que, enfim, tem deficiências, não é? Quer ao nível de prática, quer também ao nível do enquadramento teórico, que foi uma das coisas que nós também notámos, não é? A falta, por exemplo, de desconhecimento que a Convenção não é? Tem, não é deste domínio, para nós, portanto, foi até uma certa perplexidade. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer, fundamentalmente, é uma estratégia que assenta em três ideias. Por um lado, o arquivo, não é? E nós estamos, enfim, avançámos precisamente nesse arquivo, entendendo aqui o arquivo como uma noção, portanto, moderna, contemporânea, sobre que é o conhecimento, portanto, do território. E neste arquivo, portanto, vai surgir um projeto, portanto, que é uma autarquia que depois vai gerir, mas é um projeto em rede, portanto, com toda a região, e, portanto, nós vamos criar o nosso arquivo regional, portanto, não estamos dependentes, não é, de outro tipo de estratégias ou de dinâmicas nacionais, até porque nós aqui há um tempo percebemos que, ou nós, portanto, tratávamos do nosso património, ou se estávamos à espera que, portanto, ele em termos de nacionais fosse, não é, começado a trabalhar, arriscávamos a perder, portanto, grande parte desse património. Portanto, tivemos aqui uma estratégia proativa. Por outro lado, uma segunda ideia, que é a ideia de salvaguarda, que é intervir de forma correta, portanto, atendendo à especificidade que é inerente ao património material. E de forma correta é com base, obviamente, nestes documentos que nós temos estado aqui a falar, não é? Porque nós também percebemos nas reuniões que fizemos e no contacto que tivemos com muitas organizações e autarquias, que haviam coisas que estavam a ser feitas, e estes conceitos que ainda aqui também foram os falados da autenticidade, que é uma coisa que é muito colocada no Alentejo, aquilo que é autêntico e aquilo que não é autêntico, não é? E portanto estão-se a debater coisas a níveis que já não são enquadráveis, portanto, nos dias de hoje. E por outro lado, e portanto nós quisemos que as pessoas que se centrassem naquilo que são os documentos, portanto, hoje, e os conceitos que nós estamos, portanto, hoje a trabalhar de salvaguarda, e não, aí sim, não impor, não é? Porque o que nós vimos é associações, não é? Ou outras organizações, a impor modelos, não é? A grupos etnográficos, a impor formas de cantar, formas das pessoas se vestirem, de estarem em palco. Isto é um completo absurdo, não é? Mas isto foi o que nós, portanto, vimos, e é contra isto que nós lutamos, que é assim, os agentes são livres, portanto, de se exprimirem como entenderem nas suas manifestações, e obviamente cantam como quiserem, e vão para o palco cantarem, não é? Não têm que estar condicionados a formas de vestir, a formas de estar, a formas de se comportarem. E sim é que é dirigível. E por outra vez, e por outro lado, a inovação, não é? Trazer para o programa novas tecnologias, não só, portanto, mas também novas estratégias de sustentabilidade. Quer dizer, é pensarmos isto em comum, portanto, e de outra forma.
Peço desculpa, mas não vamos ter tempo para o diálogo. No coffee break tem possibilidade de fazer essa discussão. Sim. Mas isso é o que o doutor Xavier que vai responder. Essa é a resposta que o IMC irá dar, não aqui o diretor regional. Acabou? Eu pedi agora ao Dr. Lima Xavier que respondesse à questão Barreto Xavier, que respondesse à questão muito interessante, se o contemporâneo, que ainda não passou pelo filtro do tempo e que não sabe bem o que é excelência, se pertence ou não a esse património.
Eu vou ser rápido. Primeiro, cumprimentar o colega do Norte e de qualquer modo dizer-lhe, não há tempo para fazer aqui uma controvérsia sobre o conceito dominante sobre o que pode ou deve ser preservado em termos imateriais, portanto não me vou por aí. Devo dizer de qualquer modo que não concordo consigo e que não considero que a dinâmica da preservação do imaterial deu o exemplo do provérbio, deu o exemplo de que nem todas as frases ditas ficam, há 100, 200 que morrem para ver uma que fica. Esse exemplo fez-me lembrar um pouco a lógica da teoria da evolução do Darwin aplicada ao património imaterial. E esta organicidade que refere, no fundo, uma espécie de seleção natural do património imaterial, a mim não me diz muito. E não me diz muito pela simples razão de que cada momento, e isto é a minha perspectiva, como é óbvio, que vivemos, é uma artificialidade. Não há coisa mais artificial do que ser humano. O homem tem esta capacidade e esta competência que mais ninguém tem em termos de condição de vida, estou a falar das naturezas vivas, de inventar. E por isso o próprio passado é uma invenção. O modo como nós, a cada momento, interpretamos o passado, lemos o passado, é uma invenção. A história, muitas vezes, é a história dos vencedores. A história não é necessariamente um documento. E quero com isto dizer que, obviamente, há coisas que sabemos que são dados positivos, há outras coisas que sabemos que são dados interpretativos. E, portanto, o nosso exercício de vida é essencialmente um exercício de interpretação e é um exercício proativo. Há bocado falavam de desenvolvimento. O desenvolvimento é um conceito, essencialmente, pós-Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos procuraram promover para afirmar as políticas do Plano Marshall e a sua dominação económica do mundo. Antes falava-se de civilização, mas era preciso estabelecer, era preciso passar do conceito europeu e afirmar o conceito de desenvolvimento americano. Agora, quando falamos dessas matérias, portanto, teríamos muito para conversar, mas de facto não é essa a minha perspectiva. O José Russo falou de uma série de situações, eu não as vou comentar porque não tenho tempo, mas estarei sempre disponível quando quiser para falar, nomeadamente das matérias das mudanças, mas acho que não é o momento mais adequado porque estamos num outro, digamos, num outro tema. Falou dos comentários do embaixador Manuel Maria Carrilho e eu não vou comentar os comentários dele. Aliás, como sabe, há uma norma, não, só queria fazer este comentário, há uma norma na vida diplomática, mas eu percebo porque ele não é embaixador de carreira, que os embaixadores não se devem pronunciar sobre questões práticas do cotidiano. Isso é uma questão que ele saberá, mas enfim. Agora, em termos daquilo, queria desejar muita boa sorte à Cristina Paula Batista, porque o Inatel merece, de facto, uma perspectiva contemporânea na grande riqueza que tem para desenvolver. E dizer à Luísa Costa que espero que as várias perspectivas do imaterial sejam tomadas em conta. É um papel que o PMC vai ter, uma grande responsabilidade que o PMC vai ter, mas certamente que vai ter em conta essas várias dimensões. Muito obrigado.
Bom, já estamos quase a comer 40 minutos ao painel seguinte, o que é complicado, mas eu não queria deixar de dar a palavra à doutora Clara Camacho, porque é ela quem verdadeiramente pode responder à questão posta ali pelo representante do Museu do Douro.
Ora bem, a resposta não é muito complicada, como deve calcular. Nós encontramos num processo, que é um processo relativamente recente neste enquadramento pós-convenção e pós-reorganização da administração pública portuguesa para responder a este desafio do património imaterial. Portanto, os longos anos para trás são tidos em conta, mas realmente estamos perante factos muito concretos. O Instituto reorganizou-se no final de 2007, a convenção é ratificada em 2008, estamos a preparar estes instrumentos, dos quais vos dei hoje aqui conta de alguns, em especial este diretório cujo inquérito vai seguir agora no final de junho e o inventário cujo software está em preparação e que vai estar disponível no final do ano, e tivemos esta, enfim, boa notícia de o diploma ter sido publicado hoje em Diário da República. A divulgação relativamente ao segundo instrumento, que é o inventário, vai fazer-se por mediação, como estas coisas necessariamente têm que se fazer no plano nacional, com um apoio, estou sempre grande, das direções regionais de cultura e das autarquias, e francamente estou a contar bastante com a boa colaboração da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que tem manifestado nesta matéria, e tivemos a oportunidade já em sede da própria Comissão Nacional da Unesco de ensaiar algumas reuniões muito relevantes para a boa cooperação entre os vários agentes no país, e através da associação das respectivas autarquias, como mediadores para chegar às associações e aos grupos, sem esquecer, obviamente, o setor académico, que já aqui também temos falado, as universidades, as unidades de investigação e as outras organizações que atuam no terreno. Mas é realmente um processo que se vai fazer caminhando e com as várias etapas que vai ser necessário percorrer. Eu não queria, muito rapidamente, só deixar, porque realmente, enfim, me ocorreu quando ouvi o meu Jorge Barreto Xavier referir e levantar algumas das questões relativas ao conceito do património cultural e material. Não queria deixar de voltar a recordar o conceito, que é o conceito que a Convenção da Unesco plasma no seu artigo 2º e que para nós tem sido realmente a orientação fundamental e que, na minha opinião, realmente resolve em boa parte esta dicotomia que aqui se levantou durante a tarde. Esse património, e cito, esse património cultural e material transmitido de geração em geração é constantemente recriado pelas comunidades e grupos, em função do seu meio, da sua interação com a natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo desse modo para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. E julgo, enfim, o Fernando, com mais propriedade, poderá eventualmente comentar se este conceito é realmente satisfatório, mas para nós tem sido e é o que tentamos aplicar aqui no meio português.
Muito obrigada, doutora Clara. Eu passaria para finalizar ao doutor Fernando Brumer, embora a Clara já tenha abordado muitas das coisas que gostaria que abordasse. Curto, se faz favor, para não...
Corta. Tan corto. He tomado un viño blanco y un vaso de porto al mediodía y estaba muy rico. Y ya no sé muy bien si entiendo lo que han dicho en la sala o no, pero creo que he oído decir patrimonio simbólico, patrimonio creativo, he oído decir patrimonio vernacular, patrimonio tradicional, sobre todo he oído decir también patrimonio contemporáneo, o como opuesto a ese patrimonio tradicional. Y creo que todo el debate se reduce al concepto mismo, la comprensión misma de lo que es el patrimonio inmaterial. Todo lo que se ha dicho no excluye lo que es el patrimonio inmaterial. Me ha gustado mucho el hecho de que se haya prestado atención esta tarde a la contemporaneidad del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es contemporáneo. Esa es la oposición entre el concepto de patrimonio como algo del pasado y las industrias creativas, las que se hablaba antes, como algo dirigido hacia el futuro. En realidad, hablamos de patrimonio porque los conocimientos han sido transmitidos desde el pasado. No es el objeto en sí que se ha transmitido, es el conocimiento el que se ha transmitido. Y sobre la base de ese conocimiento se producen, evoluciona ese patrimonio, se producen nuevas manifestaciones, nuevas expresiones culturales. Y eso, y por ello, es patrimonio contemporáneo. Y por eso también es patrimonio urbano. Hay algunos países como Bélgica que están inventariando el patrimonio de las bandas urbanas en algunas zonas de las ciudades, por ejemplo. Y es interesante ver cómo también hay formas de patrimonio de grupos y comunidades que se comunican a través de Internet y pueden crear una distinta forma de patrimonio material. La convención no dice cuántas generaciones tienen que pasar para que sea patrimonio. Y es cierto que estamos creando patrimonio todos los días y lo creamos material e inmaterial. Se dijo esta mañana que el patrimonio inmaterial es muy vasto y por tanto muy difícil de hacerlo tangible, y yo siempre respondo que también el patrimonio material es muy vasto. El patrimonio material está por todas partes. Las casas de aquí enfrente, en el otro lado de la plaza, llevan todas una placa que pone que son propiedad del municipio de Lisboa. Quiere decir que el municipio de Lisboa se va a encargar de proteger esas casas como patrimonio. Probablemente estén descritas como patrimonio. Hay una propiedad pública. La cuestión es saber cuál es, ¿qué pasa con la propiedad privada de las distintas formas de patrimonio? ¿Cómo definimos ese patrimonio? Para definir el patrimonio necesitamos aplicar criterios. Y los criterios, la convención o el comité puede proponer una serie de criterios. De la misma forma que al desarrollar las metodologías nacionales a través de registros, a través de los museos, o regionales, a través de los catálogos que se pueden hacer de ese patrimonio, depende del estudio que se haga de las necesidades de cada región o del país, identificar cuáles son los problemas, identificar cuáles son las necesidades, una estrategia a seguir, identificar las prioridades y probablemente empezar a aplicar esas actividades. Gracias.
Proponho que reduzamos o nosso tempo de intervalo a 10 minutos para podermos começar o último painel do dia de hoje. Às 5 horas recomeçamos.